Desenvolvendo Samadhi, por Ajahn Anand. Sentados em meditação, assumimos uma postura na qual nos sentimos bem, que seja equilibrada e relaxada. O corpo não deve estar demasiado inclinado para a esquerda, nem para a direita, e tampouco para trás. A cabeça não deve estar inclinada para trás, nem pendurada para baixo. E os olhos devem estar fechados apenas o suficiente, de modo que não nos sintamos tensos ou pressionados. Depois colocamos atenção na sensação da respiração em três pontos: na ponta do nariz, no coração e no umbigo. Inicialmente focamos a atenção seguindo a inspiração passando por esses três pontos, começando no nariz, descendo através do coração e terminando no umbigo. Depois, em segundo lugar, seguindo a expiração em ordem inversa, começando pelo umbigo, subindo através do coração e terminando na ponta do nariz. Esse recurso preliminar de focar a atenção pode ser chamado de seguir a respiração em três pontos. Uma vez que tenhamos atenção plena na inspiração e expiração, com proficiência em focarmos a atenção nos três pontos, então continuamos com a clara consciência da inspiração e da expiração apenas na ponta do nariz. Mantemos a atenção plena na sensação da respiração, focando apenas na ponta do nariz. Às vezes, ao focar na respiração, a mente vagueia por pensamentos e fantasias sobre o passado ou o futuro, e por isso temos que nos esforçar para manter a atenção na respiração no momento presente. Se a mente estiver vagueando tanto que não conseguimos focar a nossa atenção, então devemos respirar profundamente, enchendo os pulmões até a capacidade máxima antes de expirar. Devemos inspirar e expirar profundamente dessa forma três vezes, e em seguida continuar a respirar normalmente. Quando a inspiração passa pelo nariz, contamos mentalmente 1, ao passar pelo coração 2, o umbigo 3. Com a expiração contamos 1 ao se mover da barriga para cima, 2 uma vez que passa pela área do coração e 3 na ponta do nariz. Devemos contar dessa maneira até que tenhamos habilidade e proficiência. Este é o primeiro método para focar a atenção na respiração. Alternativamente, podemos focar a nossa atenção usando o segundo método de contagem em pares. Contamos 1 ao inspirar e 1 ao expirar. Com a próxima inspiração contamos 2 e com a expiração 2. Então, inspiração 3, expiração 3. E assim por diante até 5. Após o quinto par, começamos novamente do 1 e aumentamos a contagem das inspirações e expirações para 6. Depois começamos novamente do 1 e aumentamos a contagem das inspirações e expirações para 7. E assim de forma incremental até 10. Usando esse método, vamos estar cientes se a nossa atenção plena está com a contagem, totalizando os números corretamente, ou se está distraída e confusa. Quando formos competentes na contagem das respirações, veremos que a respiração é percebida com mais clareza. Podemos agora aumentar a velocidade da taxa de contagem da seguinte forma. Com a inspiração contamos 1, 2, 3, 4, 5. E com a expiração, 1, 2, 3, 4, 5. Quando estivermos proficientes em contar até 5 dessa forma, podemos aumentar o número para 6. Com a inspiração, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com a expiração, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alternativamente, podemos continuar a contar até 5. Adotamos a contagem que seja mais confortável. Podemos experimentar para ver se contar até 5 é suficiente para manter a nossa atenção na respiração ou não. Se não conseguirmos ficar atentos e nos perdemos em pensamentos, então devemos contar rapidamente na inspiração 1, 2, 3, 4, 5 e da mesma forma na expiração 1, 2, 3, 4, 5. Devemos contar dessa maneira até que tenhamos habilidade e proficiência. Eventualmente, vamos perceber que a mente abandona por si só a contagem e se sente confortável apenas ciente da inspiração e expiração na ponta do nariz. Isto pode ser descrito como uma mente pacificada através do método da contagem em pares. Quando meditamos em casa, começamos recitando as devoções para a joia tríplice, recordando as qualidades do Buda, Dhamma e Sangha. Em seguida, geramos pensamentos de amor-bondade dirigidos em primeiro lugar para nós mesmos, recitando o verso, que eu permaneça com bem-estar. Depois espalhamos esses pensamentos de amor-bondade para incluir todos os seres, que todos sejam felizes e livres do sofrimento, que eles não se separem da boa sorte que conquistaram. Em seguida, focamos na inspiração e expiração nos três pontos, de acordo com o método de contagem em pares, como já foi explicado. Estabelecemos a atenção plena focando a atenção completamente na contagem das respirações. Quando a atenção plena tenha sido adequadamente estabelecida, então o coração estará continuamente ciente do processo de contagem, lembrando de nada mais, especialmente daqueles objetos mentais favoráveis ao desejo sensual, má vontade, preguiça e torpor, inquietação e ansiedade e dúvida. Quando a atenção plena tenha sido adequadamente estabelecida, os cinco obstáculos não surgem. A atenção se torna mais firme e Samadhi surge, caracterizado por uma paz mental momentânea chamada Kanika Samadhi. Este é apenas um estado mental ligeiramente concentrado. Se estivermos focados em Samadhi com atenção plena contínua, então às vezes o estado conhecido como Piti Sukha poderá surgir. Piti Sukha é caracterizado por sensações físicas de frescor ou de uma energia emocionante arrebatadora por todo o corpo, como ondas quebrando na praia, o que pode fazer com que o corpo oscile ou os pelos fiquem em pé. Essas sensações são acompanhadas por percepções mentais de expansão física. Quando a atenção plena é focada continuamente, pode parecer que as mãos e os pés desapareceram. As sensações em outras partes do corpo, até mesmo a sensação do corpo como um todo, podem, da mesma forma, desaparecer da consciência. O corpo é sentido como completamente tranquilo. Durante esse período em que o coração está em paz, a mente deixa temporariamente de lado o seu apego ao corpo físico e, consequentemente, a mente e o corpo são sentidos como leves e tranquilos. Sentados em meditação, com o aumento da tranquilidade, pode parecer como se estivéssemos flutuando no espaço, dando origem a sentimentos de felicidade e bem-estar. Neste ponto, podemos dizer que o poder da concentração se aprofundou até o nível de Upakara Samadhi. Com o aprofundamento de Samadhi, o coração experimenta êxtase e felicidade ainda mais intensos, junto com sentimentos de profunda força interior e estabilidade. Todos os pensamentos cessam completamente. A mente torna-se absolutamente quieta e unificada. Nesta fase, não podemos controlar ou dirigir a meditação. O coração segue o seu curso natural, entrando em um estado unificado com apenas um único objeto na consciência. Essa é a unificação da mente em Samadhi. O coração foi acalmado e trazido para a unicidade. Cada um desses níveis de paz nos proporciona força interior. Eles empoderam o coração para o desenvolvimento da sabedoria. Por exemplo, quando contemplamos o corpo através da modesta tranquilidade de Kanika Samadhi, obtemos um grau modesto de insight. Através da investigação, vamos ver claramente que este corpo é impermanente. Podemos contemplar a natureza do corpo desde os seus primórdios. Qual era a nossa aparência no momento da concepção? Como era no útero? Podemos considerar a aparência do corpo como se fosse uma criança, gradualmente crescendo e amadurecendo, mas sempre inconstante e mutável. Os órgãos dos sentidos, olhos, ouvidos, nariz, língua e o corpo, gradualmente se deterioram com a idade, juntamente com as faculdades da visão, audição e assim por diante. Quando a degeneração se estabelece num grau maior, dizemos que o corpo está velho. Depois fica doente e, eventualmente, morre. Quando o Samadhi é forte, o coração também é forte, capaz de contemplar e ver claramente o corpo físico como impermanente. Quanto mais profundo for Samadhi, mais profundo será o insight da impermanência. vemos claramente a verdade dos ensinamentos do Buda, que o corpo é anicca, dukkha e anatta, impermanente, sofrimento e não eu. Nesta fase, possuímos a sabedoria mais profunda. Vemos a verdade com uma clareza que não é nem questionável, nem duvidosa. Existem três níveis de entendimento e sabedoria. O primeiro é a compreensão adquirida através da aprendizagem, ou a sabedoria que resulta de ouvir e estudar os ensinamentos do Buda. O segundo nível de sabedoria surge através da contemplação e da investigação da verdade. O terceiro e mais profundo nível de sabedoria surge através da prática de meditação. Essa é a sabedoria que surge num coração pacífico que vê as coisas de acordo com a realidade. Praticamos a atenção plena na respiração para tornar o coração pacífico. Podemos contar as respirações ou, adicionalmente, usar o mantra Buddho, recitando internamente Bud com a inspiração e Do com a expiração. Quando o coração está calmo e concentrado, podemos usar o poder desse Samadhi para investigação. Mesmo apenas com Kanika Samadhi, a mente está flexível e capaz de contemplar claramente o corpo físico e a mente, quer sejam sensações, percepções, formações mentais ou consciência. Por exemplo, quando as memórias e percepções surgem, podemos ver que são nubladas e enevoadas, como um céu escuro e nublado, incapaz de penetrar as coisas tal como elas na verdade são. Os pensamentos e as formações mentais são por vezes benéficos, por vezes prejudiciais, ou então neutros, nenhuma coisa nem outra. Esses sankharas não têm nenhum tipo de essência permanente. A consciência se refere a ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. Existem seis classes de consciência, baseadas nos seis sentidos, que surgem e desaparecem em sucessão. Por exemplo, ao ouvir o Dhamma, se o ouvido e a faculdade da audição estiverem normais e intactos, então podemos ouvir o que está sendo dito. Se esse meio sensorial se deteriorou, então a audição não será clara. Portanto, a audição é dependente dos sons que fazem contato com o ouvido e a faculdade da audição num estado saudável. Quando ouvimos sons, há também a consciência da audição. A mente tem consciência de ouvir sons. No entanto, nos apegamos a essa consciência e nos identificamos com a audição como sendo o eu, isto é, eu ouço, ou a audição pertence a mim. O processo da audição depende de muitas causas e condições. Se não houver sons, então não há a experiência da audição. Se não há contato entre o ouvido e os sons, então, da mesma forma, não há a experiência da audição. Se a faculdade da audição estiver prejudicada, sentimos que não estamos ouvindo corretamente. Portanto, quando há sons, a faculdade da audição não está prejudicada e há o contato entre esses sons e a base do sentido auditivo, então, consequentemente, a consciência no ouvido surge e a audição ocorre. O mesmo acontece com os demais sentidos. Sem exceção, todas essas seis classes de consciências que surgem por meio do olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente são apenas tipos de elementos. Se o nosso coração está em paz, veremos todos esses tipos de consciência apenas como elementos surgindo e desaparecendo, sem um eu ou alma. Na realidade, o eu é como um truque de um prestidigitador, surgindo e desaparecendo nas seis portas dos sentidos. No entanto, a mente, que não tem força interior da sabedoria, se apega ao corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência e se identifica com eles como sendo o eu. Esse apego causa o surgimento do sofrimento. No entanto, quando o coração está em paz, surge a sabedoria e o entendimento chamado vipassana, o que nos permite abandonar essa noção de um eu. Por isso, no começo, é essencial que pratiquemos a meditação. Temos de treinar a atenção plena no momento presente, em todas as posturas, usando um objeto de meditação a fim de focar e guiar o nosso coração. Praticando dessa forma, irá fortalecer muito a nossa atenção plena. Devemos nos esforçar para observar nossa mente e sensações de forma contínua. Quando há o contato entre os sentidos e os seus objetos, o olho e as formas, o ouvido e os sons, o nariz e os aromas, a língua e os sabores, o corpo e os tangíveis, a mente e os objetos mentais, devemos contemplar com atenção plena como esses objetos dos sentidos afetam o nosso coração. Quem protege e cuida do seu coração será libertado de todo o sofrimento. Devemos cuidar do nosso coração com atenção plena. Caso contrário, ele irá se agarrar a cada objeto da consciência, criando a noção de um eu. O coração destreinado não tem a sabedoria para ver que esse apego causa sofrimento. Ninguém quer sofrer, mas através desse apego aos objetos da consciência, o estresse e o descontentamento sempre surgem. Portanto, temos que treinar o nosso coração para seguir o caminho do Buda, que nos exortou para estarmos com a atenção plena em todos os momentos, seja em pé, caminhando, sentado ou deitado. Focar a atenção na respiração é também uma forma de praticar a atenção plena, chamada Anapanasati, atenção plena na respiração. Todos os dias, através dessa prática, podemos focar a nossa atenção por 30 minutos, ou se temos mais energia, por 45 minutos ou até mesmo por uma hora. Sempre que temos tempo, devemos tentar praticar a atenção plena até que se torne firme e focada continuamente. A habilidade na atenção plena faz surgir samadhi e sabedoria. Sempre que estamos com atenção plena, estamos aperfeiçoando os fatores do nobre caminho óctuplo. Esforço correto significa que nos esforçamos para desenvolver a atenção plena no momento presente, abandonando o passado e o futuro. Esforço correto também inclui o esforço para impedir que estados mentais prejudiciais surjam na mente, e o esforço para estimular e manter os estados mentais benéficos ou qualidades hábeis na mente. Os fatores da atenção plena correta e samadhi correto também são desenvolvidos através do esforço correto. Quanto aos aspectos do nobre caminho óctuplo acerca da conduta moral, como por exemplo a linguagem correta, esses também são desenvolvidos através da prática da atenção plena na meditação sentada e caminhando. Durante a meditação, as nossas ações com corpo e linguagem estão focadas em algo benéfico. Estamos engajados em uma atividade que é hábil e pura, em conformidade com o modo de vida correto. Contemplando os obstáculos à meditação, como a agitação, e também refletindo sobre como o sofrimento é causado através do apego, estamos desenvolvendo os fatores da sabedoria do nobre caminho óptico, isto é, o entendimento correto juntamente com o pensamento correto, de estar livre do sofrimento de uma vez por todas. Portanto, todos os componentes do nobre caminho óptico, ou em suma, sila, samadhi e panya, são aperfeiçoados através da prática da meditação, porque durante a prática da meditação estamos desenvolvendo simultaneamente todos os 8 elementos do caminho. A atenção plena também pode ser desenvolvida através da meditação andando. Devemos caminhar com compostura, as mãos cruzadas levemente à frente, à direita sobre a esquerda, a cabeça deve estar nem muito levantada, nem muito abaixada, os olhos devem estar focados à frente, a uma distância constante, sem se desviar para a esquerda nem para a direita, nem para trás nem muito adiante. Ao andar para lá e para cá, coordenamos o movimento dos nossos pés com o mantra Budo. Ao dar um passo para a frente com o pé direito, mentalmente recitamos Bud, e com o pé esquerdo, Do. Lhangpo Cha ensinou que durante a meditação andando, temos de estar conscientes do início, meio e fim do caminho de meditação. Durante a recitação Bud com o pé direito e Do com o esquerdo, também devemos fixar atenção plena em conhecer os nossos movimentos em relação a esses 3 pontos ao longo do caminho. Isto é, quando começamos, quando passamos pelo meio e quando chegamos ao fim. Ao chegar ao final do caminho, paramos e estabelecemos novamente a atenção plena antes de nos virarmos e caminhar de volta recitando mentalmente Bud-do, 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 como antes. A meditação andando é chamada Chankama em Pali. A prática de meditação andando pode ser ajustada de acordo com o tempo e lugar. Se o espaço permitir, podemos estabelecer um caminho para meditar com 25 passos de comprimento. Se há menos espaço do que isso, podemos reduzir o número de passos e caminhar mais lentamente. No entanto, ao praticar a meditação andando, devemos procurar caminhar nem muito rápido, nem muito lento. Quando ouvimos outras pessoas, também podemos nos concentrar na recitação da palavra Buddha em nosso coração, ao mesmo tempo que com atenção plena notamos que estamos ouvindo. Devemos nos esforçar para estar com atenção plena em todas as atividades, quer seja sentado, conversando ou ouvindo. Lhangpo Cha enfatizava muito a prática da atenção plena. Quando o coração está em paz, podemos focar na contemplação do corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência. Veremos que esses 5 agregados simplesmente surgem, permanecem durante algum tempo para em seguida cessar completamente. Não existe um verdadeiro, duradouro eu ou alma, pessoa ou ser, eu ou você, que possa ser encontrado. Embora o Buda seja descrito como o iluminado, ele ensinou que não devemos nos identificar com esse conhecimento da verdade. No entanto, podemos ouvir e investigar os ensinamentos sem compreender que não devemos nos apegar ao nosso conhecimento e insight. Como ainda não temos a noção de um eu e o desejo de nos identificarmos com a experiência, podemos ficar confusos sobre como proceder. O Buda ensinou que mesmo com o conhecimento e a clara compreensão da verdade, devemos reconhecer esse conhecimento como sendo simplesmente o Dhamma, surgindo, estabelecendo-se e depois cessando. Assim surge o coração completamente puro. À medida que desenvolvemos a atenção plena, podemos ver que às vezes o coração está possuído pela cobiça, raiva e delusão. Reconhecendo isso, também devemos estar conscientes de que essa é apenas a natureza da mente não iluminada. Também é natureza da mente, às vezes, estar sem essas contaminações. A mente que às vezes é saudável, às vezes insalubre, às vezes luminosa, concentrada, feliz, calma e sábia, também é apenas a mente como ela é, de acordo com a sua natureza, não para ser agarrada como eu ou meu. A mente é apenas a mente, não um eu ou alma, pessoa ou ser, eu ou você. No entanto, mesmo esse conhecimento deve ser abandonado. O insight de que o corpo e a mente são não eu é chamado sabedoria, mas também devemos abrir mão e abandonar a sabedoria. Ao treinar dessa forma, o coração se torna calmo, puro e luminoso. A mente que tenha sido bem treinada naturalmente conduz à felicidade. A mente não treinada é perigosa, pois não tem refúgio, e por ignorância continuamente acompanha os seus humores e desejos. No entanto, a mente que foi devidamente treinada traz a felicidade. Muitos de nós já recebemos algum tipo de educação ou formação e estamos bem informados sobre as várias artes e ciências do mundo. No entanto, temos que treinar ainda mais para que a nossa mente esteja em paz e para reconhecer o perigo em ser imoral e indisciplinado. Temos que manter as nossas ações com o corpo e linguagem dentro dos limites da virtude e ver o perigo nas contaminações obstrutivas do desejo e da aversão, da crueldade, da má vontade, da dúvida, da agitação e da inquietação. À medida que aprendemos a ver as consequências nefastas de tais estados mentais, desenvolvemos amor-bondade, aspirando pela nossa felicidade e pela felicidade dos outros, livres da raiva e da má vontade. Inicialmente, cultivamos amor-bondade para com nós mesmos e aqueles que amamos, como nossa mãe e pai. Depois estendemos esses pensamentos benevolentes para incluir os seres em todos os lugares. Através do cultivo do amor-bondade, dormimos bem e o nosso coração fica em paz. Então praticamos a contemplação do corpo, sensações, mente e objetos mentais, vendo que essas coisas são apenas isso, corpo, sensações, mente e objetos mentais, nada mais. Não são nenhum eu, nenhuma alma, nenhuma pessoa, nenhum ser, nem eu, nem você. Então a sabedoria surge e o sofrimento constantemente diminui. Portanto, devemos treinar e desenvolver os nossos corações. Se não treinamos nesta vida, então vamos deixar o mundo de mãos vazias. Temos que estudar este corpo físico. O corpo nasce, gradualmente envelhece, e eventualmente morrem. Portanto, é evidente que pela frente só há sofrimento, não felicidade. A velhice, doença e morte estão esperando por nós. No momento, podemos não estar cientes desse processo de degeneração, mas mais tarde irá se tornar óbvio. Nossa visão, audição e força física irão se deteriorar. Algumas pessoas têm uma vida longa, mas eventualmente acabam morrendo de velhice. Quando o corpo chega ao fim e já não pode mais se sustentar, chamamos isso de morrer de velhice. Quando o corpo está no ponto em que simplesmente tomba e morre, dizemos que alcançou a velhice. Quando muito velho, o corpo adoece e, estando muito doente, morre. Agora ainda estamos fisicamente fortes e podemos sentar e caminhar em meditação com facilidade. Podemos praticar a atenção plena facilmente. Por conseguinte, devemos nos esforçar no treinamento. Treinar a mente em meditação é muito mais meritório do que praticar a generosidade e observar os preceitos. Portanto, vivendo em casa ou no monastério, devemos nos esforçar no treinamento de acordo com os métodos que foram explicados. Devemos treinar nossos corações na paz e depois contemplar a verdade para realizar a sabedoria. Assim, concretizaremos os frutos da prática do Dhamma.